é se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Isso aí, começamos este segundo bloco com a música Nhamandu, faixa lançada recentemente pelo rapper indígena Ouerá, que começou sua carreira aí como Kunumi MC, né? Ele apresenta essa faixa em parceria com o artista colombiano Losca. Segundo apuramos, Nhamandu, né? E o Tupã pode confirmar pra gente, é um associado à divindade criadora do povo, dos povos indígenas na mitologia Tupi-Guarani. Então vamos ouvir mais um pouquinho desse som. Aí, hoje o programa Vamos à Luta conversa com Cris Tupã, né, pegando carona na celebração do mês dos povos originários, né? Abrimos aí com Ouerá, rap nativo. Cris Tupã tá lá com o boné conhecido dele. Então, antes da gente retomar esse papo, vamos passar um recadinho muito importante dos nossos amigos do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos lá, Tupã, vamos voltar para o nosso papo aqui. Tupã, no Brasil, né, independente do governo, os indígenas sempre sofreram muitas opressões, né, massacres e uma certa tutela, né, algo como uma integração forçada. A gente sempre, é importante sempre lembrar, né, que essa integração ela é pensada apenas por um lado, né, o lado do homem branco. Acho que é importante também lembrar que na história a gente também quase não teve governos progressistas, então isso também é muito importante deixar claro. Eu quero saber, né, de você, como é que você enxerga essas questões sobre as demarcações, né? Você trouxe esse ensejo aí no final do primeiro bloco, então fala pra gente qual é o seu pensamento sobre isso, como você enxerga essa questão, que é uma questão tão delicada, né? E muito importante pra gente também trazer para os nossos ouvintes esse tema, que às vezes as pessoas não conhecem muito, às vezes acabam falando coisas que elas não sabem sobre esse tema e que é tão importante e tão caro aí, né, pros povos originários. Tá no mudo, Tupã, eu acho que o seu microfone.
Diego, muito bom você trazer o Herai para tocar, tô com o bonezinho dele aqui. Ele esteve aqui no ATL, soltei até meus longos cabelos aqui, que eu guardo ele às vezes assim, mas a gente tem que entender uma questão muito importante, a da demarcação das terras. A demarcação das terras é um direito originário previsto inclusive durante o Império. Ele obviamente tem uma disputa, e essa disputa, ela historicamente, ela é determinada depois de 10 anos de um julgamento conhecido como o julgamento dos cães e dos gentis, que é Bartolomeu de las Casas e Sepúlveda Pertence, que vão discutir isso, dois católicos que vão discutir, terão alma os indígenas ou não. Após 10 anos de um julgamento do ponto de vista canônico, mas igualmente válido, porque a gente tem que entender que os estados eram estados até então vinculados à Igreja Católica, e não era diferente aqui para o Brasil, nós vamos ter a vitória do Bartolomeu de las Casas, que nós, indígenas, somos sujeitos originários de uma terra e possuidores de alma. Obviamente, houve toda uma questão de fundo não secular, portanto religioso, de catequizações e diversos crimes ocorreram nisso. Mas um fato importante é que isso adentrou do direito canônico, adentrou também ao direito do Estado. E o Estado, desde então, em nenhum momento, desde o primeiro Estado, aí, já vindo com a família real, até 88, todos eles tiveram algo em comum. Os povos indígenas são aqueles que têm o direito originário à terra, com modificações com relação ao quanto dessa terra, o onde dessa terra, mas isso é consolidado. Inclusive, num passo mais adiante, se a gente for discutir a tese do marco temporal, que é uma tese jurídica advogada pelos latifundiários do Brasil, que coloca aí como uma possibilidade de redução das terras indígenas para uma desdemarcação das terras e até impedimento de que povos em luta que estão reivindicando suas terras originárias tradicionalmente ocupadas possam fazê-la. Mas acontece que o marco que interessa aqui para a gente, não vou ficar dando uma aula aqui de história, tudo, porque eu acho que isso não é que não faz diferença, mas vai exigir muito mais que 5 minutos para fazer um bloco ou 10 minutos. Mas é importante, a gente tem que entender, aqueles que nos escutam aqui ou nos assistem, que há uma definição jurídica anterior até o Estado republicano, e isso se perpetua ao longo dos anos e chega até 88, que é: os povos indígenas têm direito a uma terra tradicionalmente ocupada. No Brasil moderno, atual, isso corresponde a 12,80 e poucos por cento do território nacional, desses quais 92, 93% já estão demarcados. Eles se encontram, basicamente, a maioria na região Nordeste e Norte do Brasil, que é aquilo que foi estabelecido pela Constituição de 88. Em 5 anos devem ser demarcadas todas as terras indígenas. Acontece que foi feito um aditivo, chama Lei Jobim, que colocou mais prazos a partir de um marco que a gente conhece como Eco 92. Não iam conseguir demarcar. Teve a questão do Collor na época do impeachment dele, de toda aquela situação. Então, essa paralisação nacional pelo impeachment, tudo, fez com que os poderes colocassem um novo prazo para demarcação, e esse prazo vem se renovando, o que colocou num segundo plano a demarcação das terras que estão numa parte do Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Mas essa situação toda não é apenas de prazo e de cumprir lei, é que são zonas de fronteiras agrícolas e tem interesse do latifúndio, e aí do latifúndio junto com outros segmentos da indústria do turismo, da questão principalmente aí, em alguns casos do Centro-Oeste e do Sudeste, que é a própria indústria imobiliária, que não permite a demarcação e tem força política para sim fazer. Você bem disse no começo, apesar de termos tido tão poucos governos democráticos e populares, ou até mesmo que a gente possa chamar do campo popular de esquerda, no, exemplificando que é os dois mandatos do Lula, o primeiro mandato da Dilma e o mandato golpeado da ex-presidenta Dilma, não houve força política nem no Congresso e tampouco interesse desses grupos também de bancar, uma vez que não tinham força no Congresso, bancar que se cumprisse a lei, porque é atos legais, são atos legais. Passa pelo Ministério Público, da FUNAI, faz estudos, fazem relatorias, identificação, e tem aquela fase do reconhecimento, da demarcação e da homologação, que é o último ato pertencente à presidência da República. Então, esses atos já estão consolidados. O que há é uma chicana, é uma demora proposital do legislativo, sobretudo, patrocinado pelas grandes empresas transnacionais, multinacionais, do capital internacional, do imperialismo, que tem interesse em determinadas localizações de terras indígenas, que são as terras raras, que tem minério, que tem ouro, que tem água, que tem capacidade de geração de energia elétrica, enfim, uma gama de situações com que relegou, principalmente nós que estamos no sul, vocês aí no Paraná, eu em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, há inclusive legislações específicas para possibilitar a demarcação, a entrega das terras aos povos indígenas. Em Santa Catarina não chega a 1%, no Paraná não chega a 2%, no Rio Grande do Sul não chega a 2%. Por que não há demarcação? Não há demarcação não é por falta de interesse das forças progressistas. Seria muito leviano dizer isso. Há uma correlação de força a qual estamos perdendo. Nós, povos indígenas, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos, o povo sem terra, o povo sem teto, o povo trabalhador pobre que não tem a sua demarcação, assim dizendo que a demarcação do povo pobre é a sua minha casa, minha vida. É também uma questão de demarcação desses direitos. Então as forças populares não se consolidaram em força política e assim não conseguimos fazer com que o Estado cumpra o que está previsto na própria Constituição. Primazia do trabalho, direito à propriedade, ok, tá, mas e ao povo? Não é o direito à habitação, à saúde, à educação, à previdência, à assistência, à segurança pública e demais. Então, não somos diferentes de outro cidadão brasileiro, apenas temos a particularidade que a nossa terra ela deve ser demarcada e, uma vez demarcada, guardada, porque nossas terras têm um porém, e aí eu concluo aqui. Diferente de outras, por exemplo, as terras da reforma agrária, ou a terra quilombola, ou até a terra ribeirinha, nós somos depositários fiéis da terra, e ela é um bem da União de uso exclusivo de nós, povos indígenas. E assim, nesse uso exclusivo, nós temos que a garantir entre até 80% dela preservada, que a gente vive dela. E aí não é conversa antropológica ou aquelas conversas, sim, desculpa se eu vou ofender assim as pessoas, mas aquela conversa de defensor da mãe natureza, não, isso é claro, esse é o propósito dos povos indígenas. Nós estamos falando isso para, e aí, portanto, nós temos direito a essa terra, não, essa terra nós temos direito a ela, e é isso que sempre fizemos, somos guardiões dela, protegemos o meio ambiente, garantimos a água na Mata Atlântica, nos biomas como o Cerrado, Pantanal, a Amazônia, etc. Nós garantimos com que isso faça com que a terra não colapse, e aí que a gente não vire, que a gente tem influência do deserto do Saara, não viremos um deserto no centro do Brasil. Isso está tudo conectado, não é conversa de hippie isso que eu estou dizendo. Perfeito. Desculpem hippies, às vezes eu sou bem grosseiro, mas nesse sentido não é conversa fiada. Nós protegemos os biomas necessários para que, aí, como diz o Davi Kopenawa, que o céu não caia, não desabe sobre nossas cabeças. Isso é muito importante para que o povo brasileiro e nossos aqui, parte desse povo que está escutando, saibam disso. O processo da luta pela terra, pela demarcação da terra no Brasil, não é uma luta circunstanciada 304, é uma luta pela humanidade, é igual a luta anticapitalista e a gente deve inclusive fortalecê-la.
Muito, muito bom, muito bom, e o contexto que você traz é importante, né? A gente não está aqui para colocar isso, você fala dos hippies, mas acho que é importante também quebrar esses paradigmas. Novamente eu repito isso, porque às vezes é muito fácil de falar, né, de um lugar comum, enfim, mas quem está sofrendo, quem está, né, cada dia sendo mais oprimido, né, são os povos indígenas que estão lá, que estão lutando, defendendo a sua terra. Tupã, eu quero aproveitar então, né, amarrando com o que você trouxe, para a gente falar um pouco dessa questão. A gente já inclusive fez um programa aqui, né, com o Cretan, e falando sobre a ditadura militar, né, que foi um período muito, muito ruim, absurdo, e que de certa forma agora, né, ele está em voga também, né, isso está acontecendo, a gente parece que está voltando, né, a ditadura militar, parece não, né, nós estamos voltando, diga-se, o garimpo, né, a exploração, esse genocídio, né, que foi proposto por esse governo, que foi um absurdo com tudo que ele vem fazendo. Então eu quero aproveitar todo esse contexto que você trouxe para a gente falar um pouco dessa época da ditadura militar, mas essa regressão e essa volta, né, desse governo Bolsonaro, que está acontecendo com os indígenas, essa questão da demarcação você trouxe muito bem, depende de vários fatores, né? Também tem a questão da medalha que o Bolsonaro recebeu, né, de uma forma grotesca, uma medalha do mérito indigenista. Então eu queria que você comentasse, fizesse um paralelo com essa questão da ditadura militar e com a época que os povos originários estão vivendo hoje, né?
Diego, o Cretan Caigang, uma liderança aqui da Arpin Sul e uma grande liderança da PIB, meu amigo em particular, meu parente querido, aprendi muito com o Cretan, apesar de sermos contemporâneos, a história do Cretan e da luta do pai dele contra a ditadura fez um grande significado, que são as questões das retomadas indígenas. Esse é um ponto ali da questão desse período da ditadura. Nós temos que entender a ditadura dentro de um contexto internacional. Obviamente, a ditadura aqui ela não vem alijada, não, se não apoiada pelo imperialismo estadunidense e que tem interesses nas grandes reservas do Brasil. Ora, petróleo, no caso, ferro, etc. E essas questões da ditadura ocasionaram também grandes empréstimos junto a esses países. E esses empréstimos tiveram como justificativa a construção de estradas, rodovias. Itaipu, por exemplo, grandes obras, né, de geração de hidrelétricas, enfim. E esses empréstimos foram feitos não de pai para filho, né, porque tivemos que pagar e pagamos caro para isso, com juros orbitantes. E esse é o contexto. Segundo o relatório Figueiredo, relatório que eu peço a todos que acessem no Armazém da Memória, um trabalho do gigante Marcelo Zelic, que ali tem todas as informações desse período. O relatório Figueiredo de um parlamentar que vai investigar, não como crimes da ditadura, mas vai investigar o SPI, que era justamente o anterior à Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O SPI, o Serviço de Proteção aos Indígenas, ele vinha ali desde o período Vargas, fazendo uma tentativa de integração à sociedade nacional, capturando indígenas através do regime de implantação de telégrafos pelo Marechal Rondon, que até tinha um nome muito bonito, que era o Encontro Nacional de Trabalhador, o Encontro de Trabalhadores Nacionais.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.